na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Para você conectado na Central 3, começa a partir de agora mais uma edição do programa Titulares. Toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, no www.central3.com.br. Acesse a nossa fanpage facebook.com/central3. Converse com a gente pelo Twitter, twitter.com/central3. De abril de 2013, Titulares a postos já no estúdio da Central 3. Meu boa noite, primeiramente para Rodrigo Monteiro de Castro. Tudo bom, Rodrigo?
Boa noite, tudo bom? Final de semana interessante, especialmente pelo show do The Cure aqui em São Paulo.
Ah, é, tem alguns amigos meus também que foram no show do The Cure, seu Denis Torres, Kátia Firmina, seu Turbas, seu Luciano Dourado. Você estava lá?
Eu estava e fiquei surpreso com a... Não só com a... Vontade necessariamente não é o que ele tem, né? É um som assim, um pouquinho para baixo. Mas com a disposição para tocar os grandes clássicos e a forma como executou. Perfeitamente. 3 horas e 20 de apresentação. E a voz dele parece jovem após mais de 50 anos de atividade.
Você curte aquele estilo olho
pintado? Exatamente.
Olho pintado, batom?
Eu não curto o estilo batom e olho pintado. Mas a música é uma música que marcou um certo momento da minha adolescência, aquela rebeldia, achar que o mundo não tinha futuro. Aliás, não tem mesmo, diz aqui o Vitor Birna, né? Então eu ouvia muito, trancado em casa, luz apagada, e indo a algumas baladas góticas com o Vitor.
Tá certo. Seu Leandro Yamin, boa noite.
Tudo bom, Fabiano? Prazer estar com vocês aqui mais uma vez com os Titulares.
Tá certo. Se o Vitor Biner, vamos esperar ele fechar
o Vitor Biner tá me deixando intranquilo aqui, que ele tá andando pra lá e pra cá atrás de mim, e pega um prato, e pega copo, e pega guardanapo, e pega toalha, e vai, e volta, e procura tomada pro celular. Tô estressado aqui.
Algum destaque hoje, seu Leandro Yamin?
Tenho um destaque, sim. É pra dar já?
Pode falar.
Olha, meu destaque vai pra seleção brasileira. Em janeiro, Fabiano, a seleção brasileira passou um papelão, uma vergonha no Sul-Americano Sub-20, onde não só o fracasso, a derrota na primeira fase, no grupo de 5, que passavam 3, mas o Brasil fez ainda pior, porque deixou de se classificar por causa de problemas com o treinador, com cartolagem. E muitos voltaram da Argentina para o Brasil reclamando que houve coisas como complô, corpo mole, boicote ao técnico, politicagem na escalação, um monte de absurdo aconteceu. E quase nenhum jogador tomou as dores, quase nenhum jogador veio na mídia e falou assim, não, isso não aconteceu, ou não, eu não fazia parte disso. O senhor Dória, zagueiro do Botafogo, sim, e o senhor Leandro, atacante do Palmeiras, estavam nesse elenco. Eu acho um absurdo que dois jogadores que estavam nesse elenco em janeiro, sem terem feito nada de notável nos últimos 3 meses, terem sido premiados com a convocação para a seleção principal. Eu acho assim, e assim, mais ou menos a mesma coisa do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, na seleção, depois da Copa do Mundo de 2006, o que fez, depois dos anos e anos que ele fez, fazendo pouco caso da seleção brasileira. O Dória e o Leandro não tinham que ser convocados. Talvez tivesse que fazer muito mais por alguns anos para ser, e ainda que estivessem jogando futebol para tal, eles não deveriam ter sido convocados depois do que eles fizeram em janeiro. Ser convocado logo em abril, ser premiado com a seleção principal, para mim, é um escândalo que ninguém tocou, deixou passar. Para um jogador de 18, 19 anos como o Dória, sabe o que vai acontecer? Ele viu que ele fez Ele fracassou em janeiro, em abril já estava na seleção principal. Se ele fracassar no Botafogo, ele sabe que daqui a 3 meses ele vai estar no Flamengo, ou no Cruzeiro, ou em algum lugar. É um jogador sendo mimado no futebol brasileiro desde o princípio da carreira.
Ô Leandro, então, a que você atribui essas convocações, especialmente porque não estarão, né? Dificilmente estarão na Copa das Confederações, né?
Deixa eu só apresentar o pessoal aqui, Rodrigo. E aí a gente continua o debate depois aqui. Vitor Biner, agora sim, instalado em sua confortável poltrona dourada. Tudo bom, Vitor?
Tudo bem, Pelé, boa noite. Boa noite, Rodrigo, a você, Leandro e a mim. Chico Malta, que voltou da sua viagem de Caculã.
Da onde?
Caculã. Eu vou destacar na abertura do programa. Rodrigo falava sobre adolescência, o mundo que não tem futuro, se tem futuro não é um futuro bom. Eu acho que o futebol brasileiro continua nesse caminho. Talvez um dia vire, né? Porque os interesses comerciais são talvez mais fortes do que a política do interesse de alguns poucos. Isso a gente pensando num prazo longo do futebol brasileiro, mas eu acho que curto, médio prazo, a situação é bem complicada. O José Maria Marim está tão firme no cargo quanto um elefante em cima da areia movediça. Quer dizer, não vai durar muito ali na presença da CBF. Se conseguir cumprir o mandato até a Copa, já vai ser alguma coisa um pouco... alguma coisa que a gente não imagina que acontecerá. Mas quando você pensa nos substitutos, você vê que a situação está feia, né? Porque o Marco Paulo Del Nero, parceiro do Marim, de que Marim trabalha a candidatura do Del Nero, que teoricamente é o sucessor, né, que ganharia a eleição da CBF, significa continuismo, a força dos cartões das federações estaduais, significa que a gente vai ter mais do mesmo, um pouco mais competente, um pouco menos competente, um pouco mais incompetente, um pouco menos incompetente, mas, no final das contas, apenas mais do mesmo. E o outro nome, o André Sanches, que já tem o apoio do Ronaldo, já tem o apoio do Romário, não me parece o sujeito mais capacitado, até por algumas decisões que ele tomou no passado, como, por exemplo, a implosão do Clube dos 13, para a TV Globo poder negociar individualmente cada cota de transmissão de jogos, quanto cada clube ia receber. O que, obviamente, enfraquece o futebol brasileiro, porque se você negocia em bloco, se dentro desse bloco há uma certa coesão, a diferença da cota do primeiro, de quem mais ganha, para o último, é muito menor do que uma negociação de uma cota individual. E quanto menor for a diferença, mais clubes brasileiros em condições de montarem boas equipes nós teremos, melhor vai ser o Campeonato Brasileiro, melhor vai ser o futebol brasileiro. Então, essa decisão do Andrés, ela... por exemplo, apenas ela, eu não vou pegar nenhum outro fator, já mostra que não vai ser o futebol brasileiro que vai ficar em primeiro lugar se ele for escolhido. Há outros motivos, a gente vai falar aqui durante o programa. Agora, o meu destaque inicial é esse horizonte sombrio que a gente tem na gestão do futebol do Brasil, e sem gestão boa, não dá para esperar que as coisas caminhem realmente bem.
Quem sabe um dia a gente põe alguém que todos, a maioria, goste. Certo, seu Chico Malta, depois de uma pequenas férias.
Ah,
pro quintal de casa,
Dez dias fora não são férias? São férias, né?
Pequenas férias, né?
A cara do Vitor Miller é impagável.
Eu acho que ele tá passando férias agora, nesse segundo.
O senhor ficou 10 dias fora, né?
Dez dias não em Caculê, como diz o Vitor, mas em Condeúba.
O senhor tirou 10, então...
Na verdade, eu tive...
O senhor pode tirar só mais 20, se não vender...
Condeu o bar, então, é isso?
Na verdade, eu estava em Paris.
Agora sim.
E foi uma viagem que teve uma boa coincidência, que teve o primeiro festival de cinema sobre futebol na França. É um festival baseado num festival que já existe na Alemanha, já há uns 11 anos. E eles tomaram como exemplo esse festival e lançaram a sua primeira edição justamente na semana que eu estava lá, e foi muito legal. Eu fui no lançamento do festival e vi o filme Os Rebeldes do Futebol. E
o Jobson,
no meio desse futebol moderno todo do que a gente está assistindo agora, quem estava?
O Jobson estava nesse filme, hein?
Você acha o Jobson um rebelde do futebol?
É um rebelde. É um
rebelde da vida.
É um rebelde, ponto.
Mas olha, se você for ver os quatro... na verdade são cinco personagens que foram retratados no filme, o Jobson está longe, de se equiparar a esses cinco. Foi um filme muito interessante. Um filme que trata do Sócrates primeiro. Infelizmente, quando eles vieram gravar, entrevistar o Sócrates, porque eles escolheram jogadores vivos e não jogadores mortos. O diretor depois fez uma palestra, depois do filme, e perguntaram para ele qual era o critério de escolha. O primeiro critério era falar sobre jogadores ainda vivos. Infelizmente, quando ele chegou aqui para gravar com o Sócrates havia morrido já 2 semanas, e aí o Juca Kifuri, que acabou representando o doutor. Senão ele teria colocado, por exemplo, tinha falado da história daquele do Dino de Kiev, que foi todo o time morto, durante a Segunda Guerra Mundial, que fizeram amistoso com a SS, e recusaram fazer a saudação nazista, e o time todo foi morto. Então ele resolveu tratar de pessoas vivas. E descobri coisas bacanas, que eu não imaginava que, por exemplo, o Didier Drogba está entre os rebeldes de futebol. Eu tinha uma imagem um pouco diferente do Drogba, e foi muito legal ver o que ele fez com a seleção da Costa do Marfim, num país que estava em guerra civil, guerra tribal, entre o norte e o sul do país. Ele, depois da classificação para a Copa do Mundo, ele fez todo mundo ficar de joelhos, de frente para a câmera, e pedir a paz. E acabou fazendo depois um amistoso na cidade dos rebeldes. E a guerra parou. Foi bem legal. Tem a história do Caselli, que já é uma história mais conhecida. Um chileno, se não me engano, era a ponta direita da seleção do Chile. Um gordinho, mas bom driblador. Bom jogador. E se recusou a apertar a mão do ditador Pinochet. Pôs o braço para trás. E a consequência disso foi que a sua mãe foi torturada, quase morta. Uma história também comovente do Caselli, um cara bacana.
Você trouxe o filme pra gente?
Eu trouxe.
Ah, você é um monstro sagrado.
Quando vai ter sessão
aí depois,
no Cinemalta?
O difícil é achar horário que você pode, né, Vitor? Isso é o problema, verdade. Né? Achar horário que você pode, ou entre as 2 ou 4 da manhã, você fala com a coruja.
A controvérsia.
Hoje em dia, a controvérsia.
Agora, só pra terminar aqui rapidinho...
Você vai falar o 5?
Então, não vou falar os 5, vou falar um que esteve presente no festival. Tá. O único rebelde do futebol presente era o senhor simpático, o senhor Rachid Mekloufi, algerino, que fez parte, protagonizou uma história importante do seu país. Eles resolveram fazer um amistoso na Tunísia, quando a Argélia ainda estava em guerra de independência com a França. Toda a Argélia era França ainda, então não existia uma seleção algerina. Sim, uma seleção francesa. Ele que era para ter jogado no lugar de nada mais, nada menos que Juste Fontaine, então ele não foi para a Copa do Mundo em 58, porque o Fontaine era muito melhor. Mas ele foi lá, organizou essa seleção algerina, e foi a primeira seleção algerina a jogar um futebol, ainda sem o nome, se jogar com a camisa da seleção da Argélia, e sim FNL, que era um partido da independência da Argélia.
Por falar em camisa, essa camisa sua meio argentina.
Lewis FC.
A do Racing é muito mais bonita que essa.
Ah, também acho.
Não dá nem pra comparar. O que é isso?
Você devia conhecer a história desse país, você não falaria essa bobagem que você tá falando.
Fala, Malta, eu tô querendo que você explique.
Então, tá bom. Essa camisa do Lewis Futebol Clube.
Deixa a bola pingando e ainda foi agredido por fazer o gol. Você dá a bola pro cara fazer o gol e ele te agride, né? Impressionante.
É o rebelde do rádio.
Meu rebelde do rádio, fala.
Desculpa, Vitor. Não, essa camisa aqui é do Lewis Futebol Clube. É um time amador que tem 110 anos. É um time super simpático do sudeste da Inglaterra. E é bem legal. Eles têm uns cartazes bacana também que eu vi com pressa, não consegui trazer os cartazes. Eu vou trazer aqui da próxima vez pra você ver.
Pressa.
Hã?
Tava com pressa, você?
Tava com pressa.
O Chico já gastou 10 dias da
cidade. Tava com pressa porque a internet não foi paga aqui e a gente tava sem internet e eu tive que resolver isso aí.
E sem lanche.
Senão a gente não podia estar fazendo programa, entendeu?
Aliás, Fred, é bom citar que ele fez muita falta semana passada, principalmente antes do programa.
Pois é, eu ia dizer que o destaque da semana é o lanche de hoje. Altíssimo nível. Não, isso não é o lanche.
Se redimiu da semana.
Isso é uma comilança.
Isso é uma comilança e ganharia notas altas, eu acho.
Eu acho que sim, é uma belíssima comilança.
Bom, você pode acompanhar aqui a Central 3.
Nuances de sabor.
A Central 3 pelo facebook.com, na nossa fanpage. Já está com a gente aqui a Maria Lúcia Pereira, dizendo boa noite, garotos.
Mamãe.
Boa noite.
Matheus Gregório. Matheus Gregório aqui com a gente também. O Renato Al. Fala das brigas nos vestiários. Brincadeira. Matheus Gregório também.
Essa é uma... Não, isso aí foi sexta-feira.
Isso foi sexta-feira, seu Pelege. É, tem um rapaz que protagonizou uma briga com o senhor.
É, isso aí é do isso aí é em relação ao programa Varzeando.
Aquele que você correu nu atrás do rapaz, irritado com a participação dele no jogo porque ele não queria ir ao vestiário.
É, a história não é essa, mas o programa também não é esse. Tá bom. O programa oportuno a gente fala sobre
isso. Com a gente aqui também, a Santa Guadalupe, curtindo aqui a Central 3. E no Twitter, você quer conversar com a gente pelo Twitter, o Júnior Clímaco tá aqui ouvindo os docinhos de cereja.
Seu Júnior Clímaco, peraí, como parece, é que é isso aí?
Parece que mudou de time.
Docinho?
Cadê Lucas Dinho por falar em mudar de time?
Lucas Dinho.
Opa!
Lucas Dinho.
Lucas Dinho está numa mostra de documentários de Ronald Reagan.
Isso, sobre ex-presidentes americanos.
Ele pegou o avião e foi pro enterro da Margaret Thatcher.
Acredito.
Quem tá curtindo a gente aqui também, o Ricardo Costaba, o Thiago Adorno, o Rick e Rafael, parece dupla sertaneja, Elvis EP 1914 e o Nenê Santista, todos curtindo a gente no Twitter, twitter.com/central3, e vamos falar um pouco aqui de Campeonato Paulista. Campeonato Paulista é esse que tem.
Que assunto, hein?
Vamos começar, justamente isso, se não é bom o campeonato, nós vamos discutir se é bom ou não. O São Paulo, por exemplo, é líder. Adianta ser líder?
Não muda nada.
Não muda nada. Não mudou o preço da
passagem. A própria reação do torcedor, independentemente de qualquer opinião que a gente tenha aqui, explica qual é a importância da liderança.
Você sabe o que muda, Vitor? Sabe o que muda? Muda que você tem um jogo de Libertadores na quarta-feira, como o Fluminense tem, e não tem o Fred. Como no ano passado não teve o Deco.
E a gente como machucou contra o Botafogo.
E o São Paulo não tem o Maicon contra o Atlético Mineiro.
Aliás, não só o Maicon, né? Não joga Luiz Fabiano e, salvo engano,
o Jadson também.
O Jadson não joga com o terceiro cartão amarelo.
Contra o Atlético Mineiro?
Se machucou.
Machucou.
Não se recupera até lá.
Não, contra o poderoso Botafogo de Ribeirão Preto.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o Campeonato Paulista. Até quando os dirigentes vão deixar na UTI esse doente que não tem cura, parece?
Até quando for útil para eles.
Até quando?
Até a Rede Globo bolar.
Porque ele já é um moribundo. Já é um moribundo esse doente. Não tem o que fazer.
Há muito tempo.
Até a Globo bolar uma outra forma de
ganhar. Quando a gente vai ter que aguentar isso?
Eu acho que os dirigentes mudam de atitude. Eu acho que a própria TV Globo, que tem o direito de transmissão, não deve estar muito satisfeita com o número de audiência e com a reação das pessoas no campeonato. Antigamente, eu lembro que a gente observou isso há muito tempo, né? Não é uma coisa de agora. A gente imaginava que chegaria nisso, e eu sei que se não mudar, vai piorar bastante. Ou muda a fórmula, ou diminui o número de times, faz alguma coisa, tem que ser feito alguma coisa. Agora, quando eu reclamava disso há muitos anos, estou falando 10 anos atrás, eu digo que o Campeonato Paulista ele foi o paulistão mesmo, até o final dos anos 80, mas já no final dos anos 80 e meados dos anos 90, ele era o Campeonato Paulista, e já no final dos anos 90, ele virou paulistinha. Mas, Victor, e agora não dá para usar uma palavra para explicar...
Paulisteco.
Mas mesmo nos anos 80, Vitor Killer era bem mais conceituado do que hoje em dia. Era importante, sem dúvida. Mas ele mudava de... Às vezes era no primeiro semestre, às vezes mudava para o segundo semestre.
Tudo bem.
As regras mudavam o tempo todo.
Tudo bem, eu concordo contigo.
Você nunca sabia o que ia acontecer,
Eu concordo contigo. A organização do futebol brasileiro sempre foi patética. Agora, pelo menos naquele tempo, primeiro, os times do interior eram muito mais fortes. E principalmente, eles tinham identificação... Com as pessoas da população. Sem por exemplo, dúvida. Qualquer time grande, qualquer um,
time de Campinas,
ia jogar em Marília, por exemplo, o Marília tomava conta do estádio. É. Sabe? Assim, era dificílimo ganhar em Marília, jogar em Rio Preto, Francana, contra a América. Estou pensando nos times maiores. Ferroviária, dificílimo, jogar contra o Botafogo, dificílimo, jogar contra o Comercial, dificílimo, jogar contra o São José, dificílimo, contra o Taubaté, dificílimo. Estou lembrando aqui os jogos que eram partidas que o torcedor tinha uma expectativa, porque era difícil vencer. Porque você via do outro lado uma torcida adversária, porque eram jogadores que respeitavam a camisa daqueles clubes que defendiam. Então aquilo era um futebol de verdade. E o campeonato tinha o porquê de existir do jeito que ele era, mesmo com todos os problemas de organização. Ele foi perdendo isso, aos poucos, com a decadência dos clubes pequenos, a falta de identificação, a pseudolocação deles para os empresários... Que aproveitaram da situação, é sempre bom que a gente lembre, então a gente critica o fim da lei do passe, mas os jogadores optaram por acreditar nos empresários como gerentes de suas carreiras, porque eles não confiavam nos dirigentes. Os dirigentes aprontaram muito com eles. Porque senão eles não precisariam de um intermediário para negociar por eles. Eles iriam, contrataria qualquer advogado, algum cara capaz de fazer negociação, e ele ia lá, negociava diretamente com o clube. E o jogador ia dar muito menos dinheiro. É que ele não tinha opção, então ele não pode acreditar no dirigente e arranjou alguém que tenha a malícia para lidar com o dirigente para negociar a carreira deles. Então, com essa locação dos clubes, pseudo-locação dos clubes pequenos para os empresários, com o crescimento da Copa Libertadores, exatamente porque um time vai jogar contra outro da Libertadores, ele sabe que do outro lado há exceções, mas é um time com torcida, uma cultura própria, com estilo de jogo próprio, que vai se empenhar mais, a partida é mais intensa. Eu acho que outro problema também que atrapalhou o Campeonato Paulista foi a mudança do critério de arbitragem, que torna o jogo aqui muito parado, muitas faltas por nada, muitas polêmicas inúteis.
O que acaba sendo útil porque estão no verão mesmo, pré-temporada mesmo, então tá bom para todo mundo. Que o
porque
jogo
as Libertadores, a Copa Libertadores, por exemplo, a arbitragem da Libertadores é ruim também, mas se comparada à arbitragem do Campeonato Paulista, no que eu acompanho, e serve isso também para outros estaduais, ela é, no mínimo, muito mais realista. Ela pode não ser confiável, até porque a Conmebol, como a CBF, é administrada por gente que não tem competência para isso, por gente que tem outros interesses maiores do que propriamente o benefício esportivo. Ali, uma disputa por poder, uma coisa da vaidade, né, da influência. Então, acho que vários aspectos levaram o Campeonato Paulista a ser essa coisa chatíssima, Vitor, insuportável, modorrenta, longa.
A decadência do Campeonato Paulista está ligada também com a ascensão no Campeonato Brasileiro?
Eu não vejo essa ascensão.
Então, se comparar nos anos 80, a importância do Campeonato Brasileiro, o foco em cima do Campeonato Brasileiro...
Acho que não, porque a decadência do Campeonato Paulista, ela é... Eu entendo que você quer chamar de ascensão do Campeonato Brasileiro, que é uma questão legal de organização, isso, de você saber como funciona.
E dos clubes se preocuparem mais com o Campeonato Brasileiro, dar mais importância, o próprio público gostar mais do Campeonato Brasileiro do que o próprio Campeonato Regional.
Mas eu acho que essa decadência, ela antecede a melhora do Campeonato Brasileiro em termos, pelo menos, de organização.
Será que a diferença financeira não aumentou também? Entre o clube grande e o clube pequeno?
Não, eu acho que financeiramente, por exemplo, para os clubes grandes, então, é muito mais compensador disputar o Campeonato Paulista do que jogar Libertadores. Financeiramente ainda é.
É mesmo?
Financeiramente ainda é. O São Paulo, por exemplo, para viajar para fazer o jogo contra o The Strongest, gastou, foram 100
Porque tem que alugar jatinho, avião...
Mas aí foi excepcional, porque queriam que o time chegasse lá horas antes do jogo e voltasse imediatamente depois.
Mas
o
Campeonato não paga as passagens aéreas?
Não.
Não. Deu alguma coisa errada. Então,
mas sabe o que eu acho? Eu acho que faltou, Chico, não é brasileiro.
Faltou, duas vezes. O time do São Paulo parecia estar sentindo alguma coisa.
Mas gastou 180 mil reais.
As três vezes, né, Leandro?
As três vezes, como assim? As três vezes? Contra o Bolívar... Sim.
E contra o...
Mas é normal que fala. É normal, mas eu acho que a ideia é minimizar os efeitos da altitude. A ideia não é que eles acabem chegando em cima da hora. Os fisiologistas dizem que para a maior parte dos jogadores, os efeitos começam a ser sentidos 6 horas antes,
o Michael,
6 a 8 horas antes.
Agora, o Michael saiu às 44 do primeiro tempo porque estava passando mal.
Agora, aproveitando que a gente já deixou esse paulistinha de lado de uma vez, eu ia falar de Libertadores... Gostaria de saber, interrogação, o que vocês acham de Fluminense e Grêmio? Sem o Fred do lado do Fluminense?
Eu acho que o Grêmio é um time instável, porém mais estável que o Fluminense. Acho que o Fluminense não encontrou seu futebol na temporada inteira.
Mas vamos fazer uma pergunta melhor. Já é mata-mata para os dois?
É mais pro Grêmio do que pro Fluminense, porque o Grêmio depois joga com o Atipato, que é o jogo mais difícil no Chile. O Fluminense pega o Caracas, que é o jogo um pouco mais...
Em casa,
tranquilo,
né? Pega o Fluminense, pega o Caracas em casa. Agora, é o jogo mais tranquilo. Como são cruéis os campeonatos regionais, né? Tira o Renato Augusto do Corinthians, tira o Fred agora.
Não é só isso, não.
Mais atrapalha do que
ajuda, não é só isso,
né?
Não. Olha que coisa engraçada.
O ano passado também
o Fluminense, né?
Mas que obrigação. Não sei se você lembrar, não. Perdeu o Deco e que perdeu também
o Fred.
Perdeu os dois. Foi bom, exatamente. Na final, ganhou o Campeonato Carioca e depois foi para a Libertadores.
Outra coisa que o estadual serve, isso todo ano, desde que eu me conheço por gente, acontece, é times se precipitarem, trocarem de técnico por causa do Campeonato Estadual. Mais do que isso, o Vasco da Gama, por coisa de 10 minutos, não é o finalista do Campeonato Carioca. até os 37, 38 do segundo tempo, empatava e ganhava a Taça Guanabara.
Ia maquiar todos os problemas internos, né?
Iria maquiar, estava com o técnico garantido, por causa de um gol, até um gol meio espírita que o Botafogo encontrou no fim. Hoje o Vasco não só trocou de técnico, como vai ficar 50 dias sem ter um jogo competitivo.
Você mudou sua opinião contra o do Vasco da Gama?
Mudei minha opinião. O elenco realmente não se mostrou nada daquilo que parecia que poderia ser. É ainda pior. Mas, ainda assim, fez uma boa Taça Guanabara. Agora, por causa do Campeonato Estadual, entra num parafuso, entra numa pressão que o Campeonato Estadual já não merece. Né? O Campeonato Estadual não merece tanta...
É crueldade do Campeonato Espanhol, do Campeonato Regional.
O cara vai pra Europa ficar...
Regional. Se você ganha, você não faz mais com obrigação. Se você perde,
crise.
Você entra numa crise,
crise.
E você entra numa espiral.
Palmeiras e Mirassol.
Você não tem como sair.
Palmeiras e Mirassol fez um baita jogo contra o Tigre, quebrou a invencibilidade da Ponte Preta. 6 dias antes do jogo contra o Tigre, queriam demitir o Gilson Kleina. Que colocou Marcelo Oliveira 6 dias depois e resolveu os problemas do time na zaga, com o elenco pra lá de limitado.
Pra lá de limitado, com 12 desfalques.
Impressionante.
Por isso que é melhor pôr o time reserva, porque se você perder, você tava com o time reserva.
Que é uma coisa que o torcedor há 10 anos não aceitava, agora aceita.
Pronto, acabou.
O torcedor hoje em dia exige que você utilize o time reserva quando você tem um campeonato mais importante.
Então, a conclusão que a gente tira aqui é acabar
com o campeonato. Só negócio sobre o elenco do
Vasco. Mas no caso do Vasco.
Termina o campeonato.
Só negócio sobre o elenco do Vasco. O elenco do Vasco não é bom. É médio. Uma boa vontade. Mas ele pode jogar muito mais do que tá jogando.
E eu acho que 50 dias sem jogo competitivo, sem jogo forte, dá pro Paulo Tuori. Ou ele coloca uma cara nesse time.
Mas eu acho que a culpa não é do Tuori. Sabe por quê, Leandro? O Vasco está 3 meses sem pagar salários.
Culpa do Tuori? O Tuori chegou
ontem. Não, e o Tuori, quando ele veio, quando ele chegou no Vasco...
tempo de trabalho que ele vai ter agora.
Ele não esperava que as coisas fossem resolvidas do dia para a noite. Mas uma das coisas que ele pediu que se resolvesse rapidamente...
Pagassem.
Era a questão do salário. Então, por exemplo, o Leandro está falando, tem 50 dias agora. O Vasco está pensando em fazer uma pré-temporada, não sei onde, levar lá os jogadores. Como você tira de casa pessoas que estão há 3 meses... sem receber salário, para uma preparação, quer dizer, você não está pagando para o sujeito, você vai tirar o cara de perto da família, você...
É difícil.
É impossível administrar uma situação dessa.
E no Vasco tem uma pessoa que eu comparo com uma beterraba. Vocês gostam de beterraba ou não?
Beterraba, Chico.
Depende mancha, de como.
Né? Na minha camiseta eu não gosto.
Não, acho que no sanduíche, dependendo. O Rodrigo pode falar melhor sobre beterraba do que eu.
E a beterraba, especialista em comilança.
É uma cor espetacular. Fala, Rodrigo, o que você acha da beterraba?
E a beterraba tem um problema sério.
Fico curioso para ver que o Chico...
Beterraba.
Vamos lá, Chico.
Ele não vai falar que é o jogador.
Para quem não gosta de beterraba, sabe que quando você bota... Mesmo você bota um pouquinho de lado a beterraba no prato, ela contamina o prato todo. Tudo que está em volta.
Contamina.
E eu chamo isso de... Eu não quero dizer que ele contamina, mas ele influi no Carlos Alberto.
Esse
sujeito é a beterraba do futebol.
Mudou de nome, né? Era laranja podre?
Sacanagem da beterraba.
Uma banana passada. Daquelas que quando fica preta, você coloca pra ele alguma coisa.
Mas é diferente, porque a laranja, se você espremer a laranja podre, ela vai afetar todo o suco. E o que o Chico tá querendo falar é isso, que tem que é uma beterraba, eu acho que melhora uma laranja, que contamina tudo. É o que você vai
a banana quando escurece e fica...
Não, a banana não necessariamente vai afetar as demais bananas.
Diz que tem Carlos Alberto, não funciona. Só
pronto, está aí o nome.
Mourinho no Porto, no começo de carreira, depois nunca mais.
Programa Guloseimas com Chico Malta aqui na
Central 3. Pô, mas Guloseimas é uma versão mais humilde do Comilão.
Pô, mas, eu vou ser honesto, Chico, quando eu pego um prato lá com arroz, feijão e tal, uma saladinha do lado e tem um pouquinho de beterraba ralada, eu curto.
Então você gosta de beterraba.
E também a beterraba, eu acho que ela não contamina. Mas o que o Chico quis dizer é que tem uma laranja podre.
Você que entende demais de alimentos.
Beterraba é pior, porque beterraba contamina.
Rodrigo, você que entende de comida. Você...
A cor, acho que é a cor.
Você gosta de beterraba?
Impressiona.
Você...
Depende, eu gosto.
Não,
eu gosto. Não gosto, não tenho...
Se o Carlos Alberto é beterraba, quem seria o Tenório?
O Tenório?
É. Ovo frito, talvez?
Ovo frito.
Por que ovo frito? Pedaço de bacon. Pela robustez, né, do centroavante vascaíno.
A chuleta.
Fica a sugestão aí.
Leandro e a mim, assim. Você que a gente falou sobre rebeldes, você que é o rebelde da várzea.
É a controvérsia.
Você,
polêmica!
Pelo que eu sei, deixou lá o autônomo para jogar no Galácticos, é isso, né?
Galácticos é um co-irmão, eu tô...
Ah, não tem problema.
Isso não é traição?
Não é
rebelião. Você mudar de camisa assim na várzea não é traição?
Eu não posso anunciar aqui a tua nova decisão?
Minha nova decisão?
É.
Pode falar.
Que é,
Leandro e a mim jogará nos Hermanos de Pelé a partir do final de semana que vem.
Aí você começa... Aí eu vou ter que colocar aqui, eu em verdades aqui nessa situação.
Basta as verdades.
É, basta as verdades.
Mas, cara...
A gente gravou gente gravou o programa Varzianos aqui sexta-feira sobre o Autônomos, o time comandado pelo Vitor Bina. Até sugiro que ele ouça o programa, porque Felipe Sema e
não,
Mandioca...
Que eu não sou comandante do Autônomos.
Eles falaram muito bem de você.
É mesmo? Inclusive, deve ser porque eu não escalo o time, eu faço nada.
Deixa eu contar a história que te encontraram no meio da noite aí, numa dessas madrugadas aí, boêmias, com o controle remoto dentro do bolso. Eu acho engraçado, você que sai de casa com o controle remoto no bolso.
Isso nunca aconteceu.
Excentricidade, né?
Vou falar a verdade. Já aconteceu de eu sair correndo, assim, achava que era o celular. Tava cheio de coisa no bolso, tava com os dois telefones no bolso, saí da pressa.
Era o controle remoto.
E eu saí, quando eu fui ver, eu tava com o controle remoto.
Ligando, tentando ligar, né? Apertando os botões.
Porque tava aquele filme, né? Que o cara usa o controle remoto pra poder dar pausa na vida.
É o clique. Traz essa camisa do Autônomos?
Essa camisa do Autônomos é a número 14, em homenagem a Johan Cruyff, Thierry Henry, Alugou. Leandro e a mim.
Podemos comprar.
Ô, Leandro, uma pergunta. Na Várzea existe passe? Se existe passe, quanto foi pago para você se transferir para...
Nada, o Galácticos é um time irmão, um time que quando nasceu entregou uma taça para a gente em agradecimento, porque eles nasceram inspirados na gente.
Eu sou gente boa.
Não, foi a custo zero.
Custo zero.
É só um empréstimo.
Agora, só
um
detalhe, eu não comando Autônomos, eu não escalo o time, eu não interfiro nas decisões do time. O que acontece de vez em quando é porque o pessoal brigava muito, acho, para ver quem joga, quem não joga. Durante a partida, eu posso orientar a equipe taticamente, fazer uma alteração... Mas então, digamos que eu sou um quase técnico de jogo.
Quase técnico.
Quase técnico.
Se fosse no Corinthians, chamariam de democracia.
E onde é que fica a lojinha do Autônomos para o pessoal comprar camisa?
Aí, Leandro, é minha, quem sabe.
Como é que é?
Tem lojinha do Autônomos?
AutônomosFC.com.br.
Dá para comprar camisa também.
Entra lá.
Leandro, já que você, a gente citou, está falando de Libertadores aí, a gente falou de Palmeiras, né? As peripécias entre Mirassol e Tigre. Palmeiras tem muita chance de se classificar.
Olha,
a situação está até, acho que, mais tranquila que a do São Paulo.
Depois do que aconteceu no jogo do Mirassol, a reação que o Palmeiras teve, ganhando um jogo emocional, aos 45 do segundo tempo, contra a Linense, depois da vitória contra o Tigre, jogando um bom futebol com tantos desfalques, sem nenhum jogador do... Se você listar os 6, 7 ou 8 jogadores que mais ganham salário, que mais tem nome do time, eles não jogaram. É claro que aquilo dá um novo ar para o time. Vai jogar quinta-feira, certamente, com o Pacaembu lotado. Vai ser o maior público da temporada por parte do Palmeiras. Uma vitória deixa o Palmeiras líder do grupo. Sim. Mas, independente de qualquer coisa, o jogo principal desse momento para o Palmeiras é entre Tigre e Sporting Cristal. Se o Tigre, por exemplo, perder do Sporting Cristal, Palmeiras e Libertar, pouco importa. O Palmeiras não vai poder perder do Sporting Cristal no Peru. A última rodada é chave para o Palmeiras. Ao perder do Sporting Cristal, o Palmeiras vira refém desse jogo entre Sporting Cristal e Tigre.
E logicamente, passando, né, para as oitavas, aí é mata-mata, muda o negócio, o clima é outro, o Palmeiras vai ter um jogo a mais em casa para poder fazer uma boa renda. E você acha que as oitavas é o limite para esse time do Palmeiras?
Posso interferir?
Pode?
Posso. Então é o seguinte, quando nós fizemos aqui uma rodada e palpitando quem seria o primeiro
a sair,
acho que fomos unânimes aqui, Palmeiras. E o Palmeiras se vê hoje numa situação bem melhor do que a do São Paulo. Eu acho que qualquer coisa que a gente diga, oitavas é o máximo que o Palmeiras pode se passar, eu acho que não tem muita base, porque se passar, ganha uma força de grupo, de união, que aí eu acho que o limite é...
E a Libertadores tem uma coisa de chaveamento que é interessante. Tem muita gente que acaba dançando com a mais feia sem merecer. Né? De repente você pega um time que tem um alçapão e que está num momento diferente. Vou te falar, tem muito... O Nacional de Montevideo, por exemplo, é um time é um time pior do que o Tijuana do México. Nas oitavas de final, você prefere pegar o Tijuana ou o Nacional? Eu prefiro pegar o Tijuana.
Pois é complexo.
Tijuana é complicado, né?
É complicado também, eu também acho.
É complicado também.
Tanto que o Corinthians fez dificuldade. O gramado é um gramado péssimo.
Viagem é muito longa.
Quase
10 mil quilômetros.
É complicado também, mas prefiro eles ao Nacional, por exemplo.
Longe da...
Agora da Libertadores, que o time percorreu.
Agora, se o Palmeiras passar, eu acho que o Palmeiras pode ser campeão. A gente não esquece que...
Opa!
Pode? Qualquer um pode. O Cruzeiro.
Quem pode, pode.
O Cruzeiro com o Cuca. Me corrija quantos? Há 2 anos, eu acho. O Cruzeiro teve a maior campanha. E saiu.
Aliás, fica. Isso vai ser pauta em breve em muitos lugares.
Pois é.
É muito semelhante. A campanha que o Cruzeiro fez naquela primeira fase para depois cair de forma.
Foi até melhor. A do Cruzeiro foi até melhor porque acho que o Cruzeiro tomou um gol só na fase toda de.
Não,
de...
Corinthians e Flamengo do Wagner Love.
Gente, eu sou totalmente pessimista em relação ao Palmeiras. Eu acho que quando o Palmeiras consegue ganhar, como ganha contra o Tigres, ele ganha no seu limite do limite do limite do limite.
Mas acho que ninguém está aqui dizendo que são mil maravilhas. A única coisa é que Libertadores
Eu não acho impossível, mas é muito pouco provável, tá, que o Palmeiras seja campeão.
Acho difícil passar das oitavas já.
Vamos ver se o Palmeiras passa dessa fase. Por exemplo, eu sem nenhuma convicção, eu não acho que o Palmeiras vai ganhar do Libertar. Tá? Eu acho que o Palmeiras venceu o Tigre porque o Palmeiras é melhor tecnicamente, mesmo com desfalques, que o Tigre, porque teve um baita comportamento, porque o time jogou de uma maneira exemplar quando a gente fala de união, posicionamento. Porque o Marcelo Oliveira na zaga teve uma atuação que eu não acho que vai conseguir repetir 5, 6 partidas seguidas. E por um motivo, outro motivo. O Palmeiras hoje, ele está o tempo inteiro com um pé no céu e o outro pé no inferno.
Bipolar.
Não tem um meio termo. Então o Palmeiras está a qualquer instante à beira da tragédia e da glória. Né? Tudo é muito intenso no Palmeiras hoje. Né? Por conta da segunda divisão. Então, é um time que pode, acho que não um vexame de 6-2 primeira só, mas pode passar por um vexame em qualquer momento, pode fracassar a qualquer momento, assim como pode se superar contra qualquer adversário. Quando eu penso que tem aí hoje contra o Libertad, hoje não, na semana que vem, um jogo na quinta-feira, né, 7:15, quando tem um jogo mais difícil tecnicamente do que a partida contra o Tigre, do que a partida contra a Ponte Preta. Porque tem a necessidade de ganhar. Porque é um time instável emocionalmente, que pode estar super confiante no começo, tomar um gol e se perder, como aconteceu contra o Mirassol. Pode entrar sem tanta confiança, como aconteceu contra o Tigre, fazer um gol e crescer. Quer dizer, é um time tão imprevisível. É difícil, quando você pensa na capacidade individual de cada jogador, imaginar esse time campeão e ter certeza que ele vai passar a fase seguinte precisando ganhar do Libertar, para não ter que fazer contas, ou tendo que ganhar depois do Sport Cristal no Peru, que também não é grande coisa, mas não é um time bobo, é um jogo ali difícil, o Palmeiras pode ganhar lá, mas é um jogo difícil. Então, eu acho que prever a situação do Palmeiras talvez seja a missão mais complicada para qualquer cara que quer imaginar o que vai acontecer no futebol
no curto prazo. Mas falta um outro fatorzinho aí. No lugar, e assim, eu acho que eu deixei bem claro, inclusive aqui, que não sou bastante crítico ao novo presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre. Mas ao manter o Gilson Kleina, ele fez muito bem, mas ele não só manteve. Ele manteve mesmo, com letras maiúsculas. Manteve e não colocou ninguém para encher o saco dele no trabalho dele, no treino. O cara teve tempo, espaço físico mesmo, para cuidar do elenco dele e se fechar com o elenco. Aí o Palmeiras teve um jogo no sábado, um jogo na terça-feira, ganharam. Pronto, recuperou. Se tivesse um cara de terno e gravata, um diretor na orelha do Gilson Kleina enchendo o saco, lá intimidando ele, constrangindo o elenco, talvez essa união não tivesse, sido tão efetiva.
Se tivesse um MC do lado do Gilson Kleina,
Leandro, um pouco de no linguajar do futebol, então ele está sendo blindado.
Blindado.
No linguajar. No linguajar, talvez.
Agora, blindado, aproveitando, seu Chico, São Paulo passa?
Você passa de ano?
Não, de fase da Libertadores.
Eu acho que passa.
Ele precisa ganhar.
Só precisam ganhar os mandantes. Ganham os mandantes, o São Paulo passa.
Mas tem um pequeno problema aí. Se o São Paulo ganhar de 2-1 do Atlético e o Arsenal ganhar. Se empatar, e o Arsenal empatar, empata tudo, São Paulo e Strongest. Gols, derrotas, gols pro tudo. Mas é o que você falou, é verdade. Se os mandantes ganharem, o São Paulo passa.
Então, são de 6 resultados possíveis, né? Vitória de cada um, empate.
Eu faria uma outra pergunta.
São 3 do São Paulo.
Antes de a gente discorrer sobre o assunto, vou fazer uma outra pergunta para vocês. O que é mais fácil? O The Strongest vencer Arsenal? The Strongest vencer o Arsenal lá e se classificar? Ou o São Paulo ganhar do Atlético aqui?
Eu acho que é o The Strongest ganhar lá.
Eu também acho.
O São Paulo ganhar no Morumbi, eu acho que é...
Mais difícil, você acha mais fácil?
Não, eu acho que é mais fácil do que o The Strongest ganhar da Argentina.
Eu também acho.
Eu acho que os bolivianos, a gente vão ter mais dificuldades.
O The Strongest já é ruim, gente.
Mas o São Paulo tem 3 desfalques, hein? E 2 importantíssimos.
Mas Rodrigo...
Sim, ainda assim, eu acho que o cenário mais possível é o São Paulo ganhando o jogo do Atlético Mineiro e os torcedores no radinho de pilha esperando por um gol em Sarandí.
Eu acho que é isso que vai ser o meu sofrimento na quarta-feira que vem. Para mim, não sei se o Biner vai estar também, o Rodrigo vai estar no Morumbi, mas eu acho que vai acontecer muito isso mesmo. É fazer 1-0 no Deus nos acuda ali e rezar. E rezar pro Strongest não marcar gol no
eu fico um pouco na dúvida a respeito do que o São Paulo vai fazer, apenas pela ausência do Jadson.
Eu acho que ele vai fazer um 4-3-3 com o Alisson na direita e o Ganso no lugar do Jadson.
Eu não acho.
Você não acha que o Ney Franco vai pôr pra cima?
Não acho, desse jeito não.
O Strongest só é Strongest na altitude, né? Como qualquer time boliviano.
Eu acho que até
Mas até que tem uma bossa nesse time.
Saindo da altitude, os times bolivianos
são... Uma bossa, gostou?
Eu acho que é um dos melhores times, isso não é grande coisa, mas é um dos melhores times bolivianos dos últimos anos, quando a gente fala pelo menos de posicionamento.
Tem um trabalho de bola no chão interessante.
Mas a referência também é fraca, né, Vitor?
Oi?
Quando você fala que é o melhor time boliviano dos últimos anos...
A seleção boliviana...
A referência é fraca.
A seleção boliviana teria dificuldade para se manter na primeira divisão do futebol brasileiro se jogasse o campeonato nacional.
Ô, Birner, o São Paulo tanto pode se classificar com os mandantes ganhando, como ele pode também ser o último do grupo, se ele perde pro Atlético.
Tanto faz, vai ser o último do grupo, quarto, terceiro.
Não, o terceiro vai pra Copa da UEFA.
Tanto faz.
Você acha que o São Paulo vem num 4-2-3-1 ou num 4-3-3?
Não sei.
Vamos ver.
Eu acho que o Ney Franco vai testar. Eu desconfiava que ele ia colocar o Maicon pela direita do lado da linha de três.
Quais são as ausências?
E um outro volante.
Quais são as ausências do São Paulo?
Jadson, Luiz Fabiano e Maicon.
Por isso que eu acho que ele vai fazer Wellington, Denilson e Ganso.
Até porque o Ganso ainda não é o coordenador do jogo de São Paulo. O cérebro do São Paulo é o Jadson.
Sim.
Não é o Ganso. O Ganso é um complemento do time hoje, agora que ele cresceu um pouco.
Mas é a hora dele aparecer.
A hora de ele aparecer já...
Desde 2010.
A torcida tá pegando no pé do diretor de futebol. Vamos falar sobre isso. Eu acho que ele não deveria estar... correndo em Portugal.
Porsche Cup?
Isso, não deveria estar lá.
Não é o momento do time.
Não acho que a presença dele mudaria absolutamente nada no resultado do jogo.
Ele tá em que posição na Porsche Cup?
Ele largou em último. Mas não teve tempo.
Mas fez uma boa corrida, não fez? Bom, resumindo...
Adalberto Barrichello?
Adalberto Batista. Resumindo, a presença dele não mudaria nada... Tem até um livro que fala como nós ganhamos o jogo e o cara fala exatamente que na hora do jogo ele ia correr na esteira, tá? Mas eu acho que aqui a cultura do futebol é outra. Ele precisaria estar lá até por uma questão de...
Ah, lógico.
De comprometimento.
Ele é o diretor de futebol, porra.
Apesar que o Juvenal foi, tá? Pra cuidar disso. Pra Bolívia, uma coisa que não sei se teria acontecido se o Adalberto tivesse ido lá. Agora, estão culpando o diretor de futebol, culpam o treinador, culpam um monte de coisas.
Presidente.
E o time chegou 6 vezes na cara do gol, cara a cara. O seu Ganso, por exemplo, com o goleiro caído dentro da área da frente, chutou uma bola por cima.
1-1, o jogo estava 1-1.
Tomou 2 gols de longa distância. O segundo, um frango do Rogério.
Foi frango.
Que tá mal.
Parabéns à mulher do Denis.
A torcida precisa... Aliás, ontem ela teve a resposta, digamos assim...
Dolorosa.
Agora, uma coisa, as pessoas só podem se entender. Eu acho que a primeira coisa é... O Rogério hoje ainda é um goleiro melhor do que o reserva.
Lógico.
Então, por isso, ele é o titular e não se questiona. Além disso, a história dele, se o Rogério jogar mal até o final da Libertadores, terminar esse ano, ele é o mito da história do São Paulo. E talvez seja, dependendo da avaliação de cada um, o maior jogador da história do São Paulo. A história dele não se apaga, mas isso não impede que o torcedor faça críticas às atuações dele. Assim, a crítica não é sempre alguma coisa maldosa. Ela pode ser simplesmente uma constatação, ela pode ser uma crítica construtiva.
A crítica não é um rompimento, não é uma ruptura.
Não é uma ruptura. Agora, eu acho que o São Paulo, pelo que mostrou contra o Corinthians e contra o Strongest, o São Paulo tem condições de vencer o Atlético. Não é um milagre. Eu fico ouvindo vários São Paulinos dizerem, claro, joguei a toalha. Tá difícil, até porque depende do resultado de outro time. O São Paulo tem aí um problema emocional. O São Paulo cria, toma gol bobo. Não consegue vencer os jogos mais difíceis.
Se o torcedor não tem como achar que pode ganhar do Atlético Mineiro em casa, então pode desistir, porque daí não pode nem chegar longe da Libertadores.
Mas aí que tem, o cara que
aí você pode desistir, aí entra ele para tudo.
O cara que não acredita na sua equipe, seja qual equipe for, não vai pro estádio. Porque
pra ganhar uma Libertadores,
sabe que eu acho?
Tem que mais passar
para o Atlético Mineiro. Se o São Paulo estivesse jogando muito mal, eu entenderia. Eu entenderia a dúvida. O cara apoia, torce, mas não acredita. Mas o São Paulo não está jogando muito mal. São Paulo é um time em evolução. O São Paulo contra o Corinthians foi superior e contra o Strongest foi muito superior jogando na altitude. É que as pessoas ficam tão alucinadas por causa do resultado, aliás, a gente vive numa nação de analista de resultados, que elas esquecem a coisa básica que é construir a jogada, evitar que o adversário entre com a bola na área, evitar que o adversário chegue em condições de fazer o gol. O São Paulo tomou gols malucos, tá? São Paulo tomou gol com erro do Rogério e do Tolói.
Perdido contra gols, o Corinthians. Né? O Aloysio perdeu gol nos dois jogos fora de casa.
Perdeu um monte de gols. O Osvaldo perdeu dois gols feitos. Está jogando muita bola, perdeu dois gols feitos.
Não é o Luiz Fabiano que todo mundo esperava.
O Luiz Fabiano nem joga nessas horas, né? Esse eu até entendo que a torcida critica um pouco mais. Então, menos. Acho que menos. Que do mesmo jeito que a situação está difícil, o São Paulo se classifica lá. Daquilo que vocês falavam de ser primeiro, que vai ser pauta. O São Paulo se classifica como pior primeiro colocado. Como pior classificado, pior segundo colocado, em 16º lugar, vence o Atlético. De repente o Arsenal empata com o Strongest, o São Paulo, que é um resultado normal. Depois eu vou fazer um levantamento. Deve ser pouquíssimas vezes os times bolivianos conseguiram vencer times argentinos na Libertadores jogando na Argentina. Deve ser uma coisa muito rara.
E o São Paulo pode pegar o próprio Atlético Mineiro ou o Vélez.
Então, aí é um problema para os dois. Porque quando você pensa que você vai pegar o último lugar e vai ter como privilégio enfrentar o adversário mais fraco...
É a pergunta que eu acabei de fazer aqui.
Então, por isso mesmo.
Los titulares na Argentina.
É muito isso. Complicado.
Você pegar o São Paulo ou o Tijuana?
É o Corinthians com o Flamengo.
É o Corinthians contra o Flamengo. É? Sendo que o São Paulo tem um bom elenco, repito, é um time em evolução. Se esse time do São Paulo, com o futebol que está jogando hoje, ele ainda vai melhorar, pegar confiança, sabe, ganha, se você consegue se classificar, vence o primeiro jogo contra o Atlético no mata-mata, é um problema. É. Vira tudo, porque quando começa o mata-mata, você está falando de um outro campeonato, que foi feito, não serve para quase nada, os resultados que você teve servem para quase nada, e na primeira derrota de mata-mata, depois de você fazer uma campanha brilhante na primeira fase, a própria torcida, principalmente, por exemplo, como o Atlético, que é um time traumatizado, que é uma torcida fanática, apaixonada, que não consegue ganhar nada importante há muitos anos... Sabe, de um treinador que é muito melhor do que muitos técnicos de nome, com títulos, sim, mas também não tem um campeonato e merecia muito ganhar um campeonato, o Cuca como esse, para entrar no hall, sabe?
Posso fazer uma analogia?
Da visão da opinião pública dos grandes técnicos.
Sem querer comparar, se o Tele não tivesse levado 1991...
Mas o Tele tinha os campeonatos estaduais importantes, tinha título do time de Minas, time de
mas
São
não
Paulo,
um grande título, né?
Rio de Janeiro. É que o estadual era importante naquela época, mas não tinha um título óbvio.
Que foi o brasileiro, na verdade. Foi campeão brasileiro em cima do Bragantino, na verdade.
Mas tem uma coisa, o Tele ficou marcado com a derrota de 82 e 86, né? Também, né? Quer dizer, como pé frio, etc.
Então, eu acho que a situação do São Paulo é bem complicada, é difícil classificar.
Mas não é impossível.
Não, mas dos três times que estão disputando, vou resumir o que eu penso. Strongest, São Paulo e Arsenal. A chance do Strongest é de 40%, do São Paulo é de 30%, do Arsenal é de 30%. Strongest 45%, São Paulo 35%, Arsenal um pouco menos de chance. É isso.
É isso aí. Concorda, Rodrigo? Você escala o São Paulo?
Não, eu só acho que o Vitor falou, que a gente falou em relação ao Palmeiras, é a mesma coisa. Passou é uma outra competição. Só acho que o torcedor tem sim motivo para estar desconfiado, porque jogou bem nas duas últimas partidas, mas o ano é um ano muito irregular. E vai entrar com um time extremamente desfalcado. Então, tá cético. Eu acho que tem motivo para isso.
Tá certo. Falamos agora do São Paulo. E se você quiser acompanhar a gente, curta a nossa fanpage, facebook.com/central3. facebook.com/central3. Siga a gente pelo Twitter, twitter.com/central3. O Júnior Clínico está fazendo uma série de perguntas aqui. Rapidinho, hein, gente? Só para não deixar...
Só uma coisa rapidinho. O que o Chico está comendo lá, por favor? Deve ser alguma coisa maluca. O que é?
Uma barra de cereal.
Deixa eu só contar uma coisa. Tem um bolo de chocolate.
Não, eu tô comendo um bolo de chocolate.
Isso é um bolo.
Tem gente que tira um pedaço e deixa o bolo. Ele pegou o bolo e deixou um pedaço lá.
Mas o que você tá comendo?
Mas isso eu acho que é muito especial, hein, Chico? Você tá comendo escondido. Parece e escondeu um... também a embalagem.
Programa?
Ele deve ter trazido isso de fora, viu,
Vitor? Parece um Kit Kat.
Eu estou me protegendo do bullying de Vitor Mira.
Parece um Kit Kat aqui.
Já guardei.
Está
guardado.
O Chico não come Kit Kat.
Bom, Leandro, por favor, responda para o Júnior Clínico rapidinho aqui, porque o Neymar só guarda a ousadia e alegria
muito dos
negros do Paulista e para toda poderosa Bolívia.
Não acho que é só para eles. É claro que quando o jogo é mais fácil, você consegue achar mais espaços e faz lances mais, com mais efetividade e mais quantidade. O que me incomoda mais no Neymar é... que ele faça as coisas quando o placar faz 2-0, ou quando o placar mostra 3-0, coisas que quando está 0-0, eu até entendo, porque de repente ele tem que enervar o adversário, é um momento do jogo que ele tá ganhando a partida, ele tem que... Mas é engraçado como ele faz isso na frente do João e não faz na frente do John. e como ele faz no 2-0 e não faz no 0-0. Mas eu acho esse assunto bem já... Todo mundo já percebeu já isso. Ficar falando disso seria ficar repetindo.
Se tivesse habilidade do Neymar, eu faria coisas para irritar o adversário no nível assim, inimaginável.
Com 0-0, com 0-1,
o tempo inteiro.
Lá fora?
Sábado, contra a Bolívia, foi visível a mudança do jogo dele depois que ele fez um gol. Depois que ele fez o gol, ele começou a andar na ponta do pé.
Mas eu não achei que ele jogou tão bem assim, então tá só razoável.
Não,
só.
Razoável. Mas depois do 2-0, ficou na ponta do pé, começou a fazer jogadas de efeito e tudo mais.
Lá onde eu tava, na França? Onde?
Na França. No quintal de casa.
Todo mundo pergunta.
Não.
Bocconi?
Na capital.
Ah, tá.
Todo mundo perguntava, e aí o Neymar vai rolar ou não vai? Porque pra eles é um incógnito o Neymar.
Como é que é vai rolar em vocês?
Vai rolar. Como é que é?
Não sei. Mas Neymar é um incógnito lá. Ninguém sair, acha que...
Incógnito em francês, vamos dizer aqui.
Incógnito.
Agora, o Júnior Clímaco cita também o time do Corinthians, pergunta se o Corinthians vai levar o brasileiro com facilidade esse ano.
Começou, hein? Começou a ganhar de 1-0, 2-0, 1-0, 1-0.
Exatamente, Leandro. O Corinthians fez uma pré-temporada tardia em relação aos outros times. Você acha que agora as coisas entraram no eixo e voltou aquele velho esquema do 1-0, time consolidado, chato?
Eu acho que o grande teste ainda virá. Fase final de Paulista junto com a oitava de final de Libertadores. Acho que aí vai começar pra valer. Mas todos os indicativos são de que sim, de que o Corinthians... Entrou no
Se
entrou
o Campeonato Brasileiro começasse hoje, com os elencos de hoje, eu acho que alguns times iam brigar na parte de cima. O Corinthians, talvez com mais chance, ou um pouquinho mais de chance que os outros, mas eu acho que os times aí que têm condição de brigar na parte de cima são o Corinthians, Grêmio,
Atlético Mineiro.
Atlético Mineiro, sem dúvida.
Fluminense, você põe aí?
Talvez o Fluminense. São Paulo.
São Paulo, acho que para Libertadores, né? Não para título.
Estou falando da parte de cima, não sei se Libertadores ou título.
É que você falou hoje, né?
Inter, com um pouquinho menos de chance, mas o Inter, porque eu acho que o Dunga vai montar aqui aquela defesa forte, o time aguerrido. Os gaúchos, quando incorporam esse espírito, é difícil vencer os times do Rio Grande do Sul.
Espelhador.
Tá faltando um, eu tinha feito a conta, tinha mais um time. Era o Inter, Grêmio, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians.
Talvez?
Não,
Santos.
Não tem chance nenhuma.
Atlético.
Bom, esqueci, eu acho que esses estão...
Santos, não.
Botafogo.
Botafogo correndo um pouquinho por fora, com menos chance que todos esses, mas o Botafogo também ali com... O time tá redondinho, né?
Agora,
tá
redondinho.
Eu tô curioso pra ver o Cruzeiro jogar em alto nível.
Cruzeiro com jogadores que
parece ser interessante.
Terá problemas de elenco durante a temporada. É.
Agora, Vitor, dentro desse time você falou, se Corinthians, Atlético Mineiro avançam na Libertadores, tem vantagem pros outros, né? No Campeonato Brasileiro. Eles conseguem acumular mais gordura. Porque,
sim,
obviamente, os times...
Aliás, acumular mais gordura é uma outra... É como blindado. Fala,
gordura?
Faz parte do nosso futebolês.
Acumular gordura.
Criou uma gordura.
Criou uma gordura como futebolês.
Ah, é futebolês.
É no futebolês também.
Se você tá falando de futebol, tem que falar futebolês.
É, claro, você claro. Usou o termo crítica. Blindado.
Porque não é uma vantagem de pontos.
Tá bom, uma vantagem de pontos.
Não tem graça pra vantagem de pontos.
Tá certo.
Vitor Bini que é contra a expressão do futebolês pombo sem asa. Ele detesta.
Você gosta do pombo sem asa?
Eu acho.
Com laranja ou sem laranja?
Uma agressão ao futebol, você imagina. Cena bizarra e assustadora.
E quando o Galvão disse que a bola deu uma descaída?
Isso tem muito na sinuca. O Galvão Bueno é um grande jogador de sinuca, eu acho que ele pegou daí.
Ninguém
bebeu
usa
dessa fonte.
Descaída.
Ah, na sinuca tem. É a mística da sinuca é a descaída.
É a descaída?
Quem entende a descaída de um campo é igual o Mauro Galvão.
Mas dificilmente alguém que gosta de futebol. Não foi um jogador de sinuca algum dia, né?
É,
impressionante.
Aliás, poderíamos colocar uma mesa de sinuca nas instalações
eu
da
acho,
rádio, né?
Eu acho. Tá tudo na mão de Chico Malta.
tudo fica...
Senhora Malta, aí é departamento de Senhora Malta.
Aí não vira rádio, vira boteco,
do
né?
Príncipe Chico Malta. Ele faz parte de uma linhagem real, dizem que não posso falar de qual país, de fora daqui.
Por favor, diga o país.
Não posso, você sabe disso, né?
Bom,
e ele pode futuramente ser rei.
Se é tudo uma mentira, continue com a sua mentira, por favor.
Luxemburgo.
Luxemburgo.
Luxemburgo,
isso é mentira. Que é moleque.
Bom, facebook.com/central3, o 3 não é numeral, é por extenso, TRS, assim como o Twitter. Se você quiser conversar com a gente, twitter.com/central3. Esse final de semana tivemos jogo na Fonte Nova, inauguração do estádio. Disseram que estava pronto, né? Mas muitas,
linda,
muitas
né?
Fotos,
puxa, que bonito.
Muitas fotos
nossa.
Disseram que não estava pronto. Tivemos aí Vitória 5, Bahia 1.
Aquela do Jorginho.
A quieta do Jorginho e o Joel Santana assumindo. o time do Bahia.
Cena surreal, né?
Velho clichê.
É. Cena surreal, um estádio com 70 mil cadeiras e todo mundo vendo o jogo de pé, né?
O Daniel,
e que ninguém consultou o torcedor?
Pois é.
Perguntou se ele queria cadeira. Bom,
ainda
no estádio.
Bem que viram o jogo de pé.
Então, o Daniel.
É óbvio que eles viram o jogo de pé.
O Daniel Perrone, do Globoesporte.com, São Paulo, Daniel Perrone, postou uma foto. Ele estava.
Daniel Perrone é São Paulino?
Porra. Camarada de alguns eventos aí. Ele postou uma foto, mostrei aqui até pro Leandro. Você senta na cadeira, você não passa no corredor. Precisa a fileira inteira levantar para você passar.
E o próximo passo é colocar a instalação de cinto de segurança nas cadeiras, para garantir que ninguém se levante. Porque tá todo mundo vendo jogo de pé, estão desobedecendo o que a FIFA manda pro futebol brasileiro.
O neofifismo.
E o estádio tem...
Vamos usar avalanches isso, hein? Essa tua ideia para avalanche não é ruim, hein? Você obriga a pessoa a não fazer o avalanche. É.
Agora,
já que ninguém tá sentado, que sentem em posição de segurança, com cadeado.
Como se fosse problema de alguém... Se uma torcida faz uma
eles podem botar aquela segurança de montanha-russa, né?
E outra coisa, viu? Vendo os gols de madrugada, os lances, me inteirando sobre a semana, vi que os gols do Vitória foram comemorados abraçando, literalmente, o torcedor, os jogadores foram... Cena bonita, fiquei até...
emocionado.
Enternecido. Não cheguei a ficar emocionado, fiquei enternecido de ver os jogadores indo na torcida, abraçando a torcida. Mas já vi comentaristas na televisão falando que pode ser perigoso. Então,
não pode?
O abraço na comemoração do gol pode ser perigoso.
Sai de casa é perigoso.
O próximo passo, eu não dou 6 meses para que o jogador que fizer um gol for abraçar o seu torcedor vai tomar cartão amarelo.
Ah, provavelmente. Só para lembrar, falar um pouquinho aqui de futebol internacional, o Bayern de Munique foi campeão alemão com 6 rodadas de antecedência.
Vou tomar uma cerveja hoje só por causa disso.
É o 23º título do gigante lá da Bavária. Quebrou um recorde aí, né?
Sim. 6 rodadas, né?
6 rodadas de antecedência.
Como diz no futebolês, pulverizaram a concorrência.
E sabe quantas derrotas do campeonato?
Quantas?
Uma derrota.
Pra quem?
Em toda a temporada.
Será que foi pro Borussia?
Só uma pergunta. Quando foi Manchester City e United? Tava 2x1 pro City.
2x1 pro City.
Acabou 2x1 pro City.
2x1 pro City. Uma lembrança também para você, ouvinte aí da Central 3. Hoje tivemos o Som das Torcidas. Né? O programa foi ao ar hoje às 19 horas, já está disponível em podcast. O tema da torcida foi Olivor,
Paulo de Cânio.
Tivemos a...
Pesado,
o tema,
hein?
Foi de do Livorno, foi bem legal.
Você colocou a Testa em Gil?
Claro que eu
acabando
coloquei.
O programa aqui.
Paulo de Cana, Testa em Gil. Paulo
de Cana, Testa em Gil.
Paulo de Cana, Testa em Gil. La Testa em Gil. Você sabe por que La Testa em Gil, né?
Você explicou, por isso que eu conheço a música.
Por causa do Mussolini, ouvinte. Mussolini morreu de cabeça pra baixo, Testa em Gil, então era...
Não, ele foi morto, depois ele foi pendurado de cabeça pra baixo junto com os outros. Aliás, quem quiser ver isso...
rotativa pra gente...
Entra no YouTube, põe... Mussolini, Piazza Loreto, olha, imagens proibidas para quem é sentimental, hein?
Quando que a gente vai trazer o Avalone aqui, convidado especial, um titular
já
especial?
Já temos, você pode imitar, vai ficar melhor.
Nós temos o Silvio aqui.
Gostaria de saber o que o Avalone tem a dizer sobre o nosso futebol.
Virei! E o Silvio Santos teria o que para dizer?
Pelo Arenas! Exclamação!
O seu Silvio gosta do Livorno na Itália?
Mas é bom, é o Livorno, é a pizzaria, eu gosto. É uma boa culoseima.
Quando nós vamos ter o especial da maior torcida do mundo?
Estamos
a melhor.
Quando você puder.
Vossa senhoria está
o horário
presente,
que der você,
o horário que o senhor puder.
Aliás, é fundamental informar que hoje ganhou por 3-1, jogando contra o Independiente de Rivadavia. Em Mendoza, Rosário Central,
vai subir, não sei o quê, primeira divisão do futebol argentino, vai voltar, tem um time grande.
Faltando 30 para disputar, líder, 17 jogos de invencibilidade, inevitavelmente subirá e o campeonato argentino.
Que golaço do Escoco, hein, Victor?
Escoco!
Que golaço do Escoco.
Você é pinguino, Petio Frio, tem que ser news mesmo.
Como é que é? Pinguino?
Pinguino, Petio Frio.
Pinguino.
Seu Rodrigo Monteiro de Castro, Comilanças vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas, correto?
Isso aí.
Vai fazer um programa especial sobre beterraba?
Uma surpresa para essa quinta-feira.
Eu quero um programa especial sobre beterraba.
Nem gravado está, ele gravará amanhã.
Vai trazer
trancado.
Mas o pessoal pode acompanhar o podcast do nosso
Por favor.
Último programa, ao ar na quinta-feira.
Às 20 horas. O da semana passada foi retrasado, foi um podcast bem interessante. Porque tivemos críticas realistas a 2 restaurantes importantes de São Paulo. O de quinta é uma surpresa. Então, acesse
o nosso podcast, né, o nosso site, e você verá de quem falaremos.
Uma resposta para quem achava que o Comilanças era só
elogios. O momento do Comilanças aqui no Som das Torcidas, a torcida do Livorno não come gorgonzola dolce, viu?
Sim. A só picante.
Não. A torcida do Livorno come espaguete la arrabbiata, come espaguete la putanesca, mas nada de gorgonzola.
Aliás, uma coisa só para o Rodrigo. Você, quem não sei, as pessoas gostam desses programas e dessa história dos chefs que hoje em dia... Viraram popstars do mundo.
Tem razão.
Você foi no restaurante do James Oliver uma vez na Inglaterra?
Eu fui.
Que era... Quantas estrelas?
Nenhuma.
Mas era caríssimo. Não,
ele era estrela. Ele é a estrela.
O que você achou do restaurante?
Foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Nem chamo de experiência gastronômica. Não dava para comer. Da entrada à sobremesa. Muito ruim, mas muito ruim.
E de Gordon Ramsay você já foi também?
Eu já fui, é uma outra história.
Aliás, a gente
pode... O problema é que quando eu fui, ainda estava mais na cozinha. Hoje, ele virou um
fica no escritório. Ele tem restaurantes de vários países, tudo,
ele
né?
Tem.
Hoje em dia, ele fica no escritório, vendendo franquias.
Eu acho que não fica no escritório, não. Ele fica gravando.
Gravando.
Fica rodando.
Eu sou viciado nos programas dele, então que continue gravando, que pra mim é melhor do que comer, do que fazendo comida, porque eu não posso ir no restaurante dele.
No máximo,
você
irá uma vez até o restaurante dele.
Prefiro ficar vendo. Aliás, uma sugestão aqui. A gente podia um dia na Javari... Né? Você aproveita, faz um momento com Milanças com o Canoli.
Eu posso ser polêmico aqui?
Eu gosto
do Juventus, eu não gosto de Canoli, acho o Canoli ruim. Eu gosto do Juventus.
Você acha o Canoli ruim?
Porque
Fernando Toro não perdoará.
Nem Fernando Leandro, Bini. Fernando Bini, pode... infelizmente, tinha boas brigas.
Canoli? Me explica.
Sei lá, eu acho muito.
Ou é uma rebeldia gratuita.
Eu não gosto, né?
É um rebelde da
base. Ruim o creme?
Eu prefiro tomar um sorvete no intervalo do jogo.
Mas você quer abolir o Canoli, é isso?
Não.
Ah, bom.
Aliás, como O tiozinho do
Canoli. Canoli é tradição. É,
porque tem gente que vai a Javari pra comer Canoli. Eu nunca vi o Juventus.
Você viu a cena final do Poderoso Chefão?
É lógico.
Sim.
Cuidado com o Canoli.
Canoli é tradição.
Canoli é tradição. Aliás, o tiozinho do Canoli passou mal, ficou afastado da Javari.
Soube.
Quando voltou,
tá bem.
Quando voltou, botaram ele dentro do campo e a torcida aplaudiu.
Simpaticíssimo, tiozinho.
Muito bacana. Dá pra misturar um pouco o momento varziano, né?
Trazemos ele aqui no...
Eu já comi Canoli. Aliás, eu tenho uma história ótima com o Chico.
Você comeria um Canoli ou tomaria um sorvete?
Eu comeria um Canoli.
Por que você não traz o tiozinho do Canoli?
Posso contar uma história rápida do Chico?
Rapidinho.
Nós estávamos em Assis. E
perto de Ourinhos, né?
Perto de Ourinhos.
Do meu amigo Sérgio Gabriel.
Com as duas esposas. E nós perdemos as duas de vista. E vimos por uma confeitaria, alguns canoles. Compramos uns 4 ou 5 canoles. E começamos a comer, assim, devagar, saboreando o canole. Eis que as esposas aparecem nas nossas costas, assim. O Chico, para não perder os canoles, comeu os 3, 4, saiu correndo da esposa e comeu todos os canoles.
Mas eu entendi a relação da esposa.
Posso contar uma história?
Ele estava fugindo da esposa, porque a esposa segurava o excesso de doces e comida.
Chico que faz regime, come barras, não come carboidratos da noite,
uma
porque ele é mais gordo que eu.
A gente estava em Assisi, na cidade de São Francisco. Né? Todo mundo conhece a história de São Francisco aqui. Aí eu fui entrevistado.
Um baita
ele foi entrevistado.
Eu fui entrevistado pela TV, por uma TV local. Meu, era surreal o negócio. O cara foi. Sabe qual foi a entrevista, Vitor?
Você gosta de canoli?
Não. A pergunta foi a seguinte: o que vocês acham da cidade de Assis tá expulsando os mendigos da cidade? Falei, cara, a cidade de São Francisco de Assis, que foi um mendigo, o santo dos mendigos, onde o prefeito começa a expulsar os mendigos, aí realmente tá acabando o mundo, né?
Bom, vamos lá. Bom, tá certo. Qualquer dia a gente traz então o tio do Canoli aqui para fazer um programa.
Essa é uma boa, hein?
O Nelmo
é um bom programa.
Seu Chico, Nelmo Prats aqui, boa noite. Cheguei agora, estou na escuta. Chegou no finalzinho, mas.
Daqui a pouco tem um podcast aí, grande Nelmo, viva os Beatles.
É isso, o cara que manja.
Os Beatles, que eu faço questão de dizer para quem pensa diferente, uma velha briga, são no mínimo 1 bilhão de vezes melhor que os Rolling Stones.
Concordo, mas acho que não tem nem o que comparar.
Não há
problema. Mas se você me comparar, eu faço questão de dizer.
Vamos deixar para
você. Quer comparar com alguém, com o Pink Floyd.
Pink Floyd também não dá, né?
E Paul McCartney era só um rosto bonito e John Lennon é o grande ídolo.
Não.
Vai lá, Pelé, evite mais sandices nesse programa.
Vai lá, o Matheus, mais uma, pela segunda semana consecutiva, o Matheus Gregório perguntando se teremos a câmera de volta.
Olha, Matheus, nós somos todos feios, tirando...
Na verdade, o Chico tem complexo por causa da gordura e ele não quer ser filmado.
Aqui nós todos somos feios, não compensa ficar olhando pra nossa cara.
O Leandro é o galão, olha só o Leandro.
Pro Lucas
Puta galã.
Tem que reclamar pro Lucas Jim, que o Lucas Jim que tá tolhendo essa câmera aí. Mandem Twitter, e-mail,
Facebook,
pressione Lucas Jim.
Para senhor Jim.
Qual que é o Twitter dele para pressionar?
Lucas Jim.
Lucas Jim.
Lucas Jim. Não, não é J-E-A-M, não.
Não, é J-I-M.
J-I-M.
M de Maria. Jim.
É isso mesmo. Lucas Jim. Já que a gente falou em futebol internacional, a Central 3 fará a transmissão da Champions League, pessoal. Você, ouvinte Central 3, fique ligado. Amanhã teremos Borussia Dortmund e Málaga às 15h30. É amanhã, dia 9 de abril. E na quarta-feira, Barcelona e Paris Saint-Germain, o jogo mais esperado dessas quartas, das quartas de final, às 15h30, narração de Diguinho Coruja.
Diguinho Coruja. Quem
comenta?
Comentários de Leandro e a mim. E Chico Malta dando informações sobre todo o scout do jogo, né?
Ô Leandro, você percebeu que o Chico está se metendo em todos os programas da rádio, né? Agora ele abaixa no Comilanças e assume a cadeira.
O ego é terrível, né?
Então.
Quem será que vai parar?
Oi? Quem vai parar?
Quem vai detê-lo?
Ninguém.
Quando nós vamos fazer o sensacional programa, o grande combate de Dr. Rodrigo Monteiro de Castro contra Chico Malta? Uma discussão do...
Você vai estar presente no programa?
Uma discussão do neoliberalismo social contra a ultra-burguesia de esquerda.
Você vai estar presente no programa?
Se você... Não, eu vou apresentar esse programa.
Que vai ter uma aliança aqui contra o senhor nesse programa. Quem vai sofrer vai ser...
Não, eu sou apresentador, o microfone de vocês, se for usado para impropérios e mentiras, será cortado. Se disser a verdade, obviamente aceito as críticas.
Você falou em discussão, posso só uma notícia?
Vamos lá, para fechar.
Até já está me despedindo.
Merchan?
Que não é Merchan. É quinta e sexta-feira, tem o Congresso Brasileiro de Direito Comercial, o terceiro, e na sexta-feira vai ter uma mesa bastante interessante, discutindo as perspectivas do direito esportivo empresarial. E participam da mesa eu, o Eduardo Carleso, que se destaca pela sua atuação, Francisco Musnick, grande advogado do Rio de Janeiro, e também do
STJD,
e completando a mesa, Peter Simpson, que é o atual presidente do...
Nada mais, nada menos. Ninguém mais, ninguém menos.
Então, os quatro discutindo esse tema, acho que vai ser interessante.
Vocês vão discutir se tem interferência política nas decisões do STJD, se alguma coisa da CBF tem interferência, ou se eles se apegam apenas às leis.
Aqui a gente está falando de perspectiva, jeito de esportivo empresarial. A gente vai olhar muito mais.
Se eu falar, não posso fazer essa pergunta, então.
Você pode fazer qualquer pergunta.
Então, tá certo. Só lembrando você, então, amanhã, terça-feira, Borussia Dortmund em Málaga, às 15h30, aqui na Central 3, transmissão de Diguinho, comentário de Leandro e a mim, Chico Malta, com todo scout do jogo, certo, Chico?
Sim, senhor.
E na quarta-feira, Barcelona e Paris Saint-Germain. Primeiro jogo 2x2, né? Quarta-feira, dia 10. Transmissão aqui na Central 3. Chico, alguma mensagem final para a gente encerrar?
A mensagem é que o bolo acabou, o Vitor comeu todo o bolo.
Tá bom.
E...
Foi bom enquanto durou.
Enquanto isso, vai ficando mais gordinho, né, seu Vitor?
Talvez eu consiga ultrapassá-lo.
Olha, já ultrapassou.
É uma boa disputa. Leandro e a mim.
Fiquei devendo uma resposta para o Rodrigo de Castro. Rodrigo, o Sul-Americano Sub-20 foi muito grave. O que aconteceu foi muito grave. Os seus jogadores foram convocados 3 meses depois, primeiro, porque falta jogador. Segundo, falta memória. Ninguém se importa com a seleção brasileira. Nem o torcedor, que na verdade não existe. A camisa da seleção brasileira não é tratada como uma camisa de time.
Ninguém liga para o Sul-Americano Sub-20.
Pois é, mas o que aconteceu foi muito grave.
Os jogadores deveriam se preocupar.
E deveria ser levado a sério. Eles deveriam estar no futebolês, queimados, entre os próprios jogadores, não deveriam ter sido convocados. Eu volto semana que vem com todos vocês quatro aqui, vocês são muito legais. Grande abraço.
Valeu. Vitor Ernesto Birner, encontrar você no vitorbirner.wall.com.br.
Exatamente.
Twitter.
Cartão Verde, Vitor lance Birner. De sábado.
Chuka...
Tabelinha com o Juca Kifuri que foi hoje.
Tá certo.
Aliás, a tabelinha tem um quadro Bola de Cristal onde fazemos apostas. E eu não gosto muito disso. Mas por incrível que pareça... Bom, isso é muito óbvio que eu ganhei os 2 anos de programa. Eu fui superior ao jogo no scout geral com sobras. Mas esse ano a gente teve, não sei, teve uns 6, 7 programas, 8. Continuo invicto.
É mesmo?
Eu empatei um e ganhei todos os outros.
Que beleza,
hein? Um detalhe. O Juca sempre aposta nos resultados mais óbvios. Eu chamo ele no programa do rei da obviedade. Eu aposto nas zebras e continuo ganhando. Nem eu consigo entender.
O futebol tá maluco.
Não, inclusive tem pelo que eu não tô com o nome dele aqui, semana que vem eu trago, tem um tuiteiro que acompanha a tabelinha e ele compete com a gente. Esse ano ele tá na minha frente, ele tem uma vitória mais do que eu. Eu vou sugerir ao pessoal do UOL que substitua o Juca Kifuri. Hoje eu perguntei se o Juca queria acabar com o quadro. Né? Ele não quis. Eu sugeri que o Twitter substitua o Juca Kifuri, porque eu me sinto desestimulado a disputar uma competição onde o meu adversário é praticamente, como se diz, não futebolês antigamente, café com leite. Exatamente isso, Chico. Um grande abraço a todos.
Valeu, Vitor. Rodrigo Monteiro de Castro, para encerrar, você já deu seu recado, mas a gente vai encerrar com uma música bacana que você escolheu hoje aqui.
A música é do AC/DC, já que a sessão de hoje era rock and roll, chama-se TNT.
Muito boa.
E até porque a situação, a situação de vários clubes brasileiros na Libertadores, né? Muitos podem passar ou podem se explodir na próxima fase.
E vamos fazer aqui depois um manifesto para que tenhamos o show de Iron Maiden e Slayer, que cogita se pode acontecer em São Paulo, porque vão tocar no Rock in Rio. Gostaria muito que viesse o Metallica, gostaria muito de ver o Sepultura com o Monstro Zé Ramalho no vocal, que também vão tocar no Rock in Rio.
Mistérios da meia-noite.
Aliás, quem quiser encontrar o Vitor dia 14 no show do Twisted Sister.
Não irei.
E Sodom.
Não irei.
Sodom?
Não irei.
Você é fã de Sodom?
Já fui fã de Sodom, já fui até fã de Twisted Sister no começo, Under the Blade e tal.
Eu irei.
No One That I Can Sure That I Can, Hurt, esqueci o nome, mas que era o SCPs. Agora não dá mais, né?
Não dá, e vamos
não
torcer,
mais,
vamos
não
torcer
dá mais.
Para esse CDC vir pro Brasil bate também, né?
Do céu.
E ao som aqui do Zé Ramalho Cover ao fundo, vamos encerrando mais o programa Titulares. Obrigado a você que curtiu o programa aqui. Acompanhe a nossa fanpage, facebook.com/central3, também o Twitter, twitter.com/central3. Um abraço todo especial aqui para o seu Júnior Clímaco, Nelmo Prats. Estão perguntando aqui do Messi, vai ficar para a semana que vem. Valeu, pessoal, até mais.
Abraço.
Fiquem com AC/DC TNT. Até mais.
Mas tem coisa melhor.
Então, eu gosto muito mais de gente.